O Ministério da Educação divulgou nesta semana o Plano Nacional de Educação 2011-2020. O texto ainda deve passar pela avaliação dos parlamentares no Congresso Nacional para então servir como diretriz para todas as políticas públicas educacionais do país. Sobre o tema, eu converso agora com Mozar Neves Ramos, que é conselheiro do Movimento Todos pela Educação. Bom dia, Mozar.
Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, antes de a gente entrar diretamente no plano, Mozar, é uma questão de tempo aí. O atual plano vence agora, né, no final do ano, e o próximo ainda não está sendo apresentado, não foi aprovado pelo Congresso Nacional. Como é que fica nesse intervalo?
De certa forma, ficaremos com um hiato aí, pelo menos de 6 meses, os 6 primeiros meses de 2011. Mas, de qualquer forma, eu acredito que também foi difícil para o próprio Ministério em função do ano, né? Foi um ano eleitoral, teve segundo turno, portanto, isso cria uma dificuldade muito grande para você enviar um projeto dessa natureza, que tem uma importância muito grande e que seja discutido no calor de uma eleição presidencial para governadores. Então, no meu entendimento, houve essa dificuldade e também uma dificuldade, no meu entendimento, também de ordem econômica para discutir, que dentro do plano proposto, nós vamos encontrar algumas questões relativas a financiamento, ao financiamento da educação. E que, portanto, precisou, no meu entendimento, também discutir com a equipe que vai assumir em 2011. Então, isso também, de certa forma, atrasou o encaminhamento do plano.
Qual é a função do Plano Nacional de Educação?
Olha, ele é o grande norteador, né, das políticas públicas para a educação nos próximos 10 anos. Portanto, é um documento extremamente valioso para alcançar resultados, para melhorar a qualidade da educação brasileira. Né? Ele articula todos os 3 entes federados, os municípios, estados e a União, que detém a maior parte dos recursos. Né? Mas, principalmente, coloca um desafio para que em um ano tanto os estados como os municípios, para aqueles que já têm um plano atual, possam adaptar para o novo plano. E aqueles que não fizeram, e foram muitos que não fizeram o seu plano, ou municipal ou estadual de educação, possam agora fazer e vão ter aí pelo menos um ano para que isso ocorra.
Quais as principais diferenças do novo plano para o plano que está acabando a vigência? O que tem de avanço de um texto para o outro?
Olha, Jefferson, tem muitas diferenças e para melhor, eu diria. O plano proposto, no meu entendimento, ele está muito equilibrado, vai conseguir mobilizar a nação, porque são poucas metas. O Todos pela Educação sempre defendeu que o novo plano tivesse poucas metas, mas metas importantes para alcançar a qualidade na educação brasileira, que pudesse dar foco na valorização do professor, né? E o plano que está agora sendo concluído, né, foi um plano que não mobilizou o país, né, um plano com 295 metas, metade das quais sem um indicador claro para fazer o acompanhamento dessas metas, não teve o financiamento atrelado ao atingimento das metas, o que dificultou desde o primeiro momento a sua articulação e capacidade de mobilização e de responsabilização perante os gestores públicos. Então, esse, da forma que o ministro Haddad agora encaminhou, no meu entendimento, ele tem vários aspectos para melhor e importantes para que a gente possa mobilizar todo o país.
Uma das ênfases é a educação básica. Quer dizer, começa-se a pensar a formação das crianças, né? Priorizando essa formação, ao invés de se pensar só na ponta final, que é a universidade, né?
Tem 3 metas para o ensino superior e eu acho que as 3 metas, eu acho que caracterizam muito bem os desafios que a gente tem para o ensino superior, que é a ampliação de matrículas de 18 a 24 anos, né, o número do percentual de mestres e doutores nas nossas universidades e também o que deve ser formado nesse nível de titulação, tanto de mestre como de doutor. Mas, corretamente, o plano traz exatamente o foco na educação básica, como você disse, na questão do atendimento, mas também no atingimento de metas através do IDEB, para que a gente possa melhorar a qualidade da educação. Mas o foco principal, no meu entendimento, passa exatamente pelo grande desafio que o país tem para os próximos anos, que é a valorização do professor, para que a última meta, que é do financiamento, alcançar 7% do PIB, esse dinheiro possa, além de ser bem gasto, bem gerido, ele possa ser fundamentalmente aplicado para atrair jovens talentosos, mais bem preparados do ensino médio, para a carreira do magistério. Porque foi assim que os países que estão no topo da educação mundial conseguiram chegar, atraindo Sim. jovens bem preparados do ensino médio, tornando a carreira do magistério objeto de desejo, que hoje, infelizmente, não é em nosso país.
Uhum. O país, a economia, né, nossa, está crescendo e a gente tem aí perspectivas de o Brasil chegar entre as 5 maiores economias do mundo, ser a 5ª economia até o final dessa década, até a segunda metade dessa década. E esse crescimento, vários especialistas, vários analistas afirmam que vai chegar num ponto que ele vai esbarrar numa questão, que é a questão da educação, da falta de preparo da nossa mão de obra, que é um reflexo da qualidade da educação. O PNE que está sendo apresentado agora, ele pode suprir essa carência que o Brasil tem?
Olha, o Plano Nacional de Educação, ele, como eu disse, é um instrumento que deve nortear as políticas públicas para os próximos 10 anos. Entretanto, é preciso que a educação seja de fato priorizada em nosso país, para que ele, organicamente, esse plano, seja posto em prática. Porque o plano, ele é estático, né? O que torna ele dinâmico é exatamente a definição e a execução do que está escrito no plano. E para que isso aconteça, é preciso priorizar a educação. Infelizmente, nós não temos ainda um quadro favorável à priorização na educação. Eu espero que realmente a presidente eleita, Dilma Rousseff, ela possa colocar na sua mesa essa questão da educação, possa cuidar disso com muito carinho e principalmente porque a necessidade de se ter uma articulação política com governadores, prefeitos, né, e com a sociedade civil, isso só ocorre se de fato o presidente disser educação para mim é prioridade, convocando a nação para um grande pacto em prol da educação. Porque dessa forma, caso contrário, a gente não consiga mobilizar o país, não consiga priorizar, o país vai pagar muito caro nos próximos anos. Porque, como bem você disse, a economia está em voo de cruzeiro, né? É uma economia próspera, vai colocar o Brasil, sem dúvida, nos próximos 20 anos, entre as 5 potências no cenário mundial, em termos do PIB, da arrecadação que o país, de certa forma, já vem produzindo, né? Mas pode ser o grande impeditivo para que isso aconteça, pode ser exatamente a má formação de recursos humanos que a gente tem hoje para aproveitar as janelas de oportunidades que estão sendo geradas por essa economia próspera. Além disso, Jefferson, é importante a gente chamar a atenção de um ponto. Há uma janela demográfica que está passando agora, que o Brasil não pode perder, que onde a gente tem a força de mão de obra ativa é maior do que o percentual de pessoas que estão hoje na Previdência. Uhum. Mas nos próximos 15 anos, esse quadro deve mudar. Ou a gente aproveita agora e forma bem essa geração, ou vamos perder exatamente o momento exato de fazer a diferença e dar uma economia, juntar, alinhar o desenvolvimento econômico que o Brasil hoje vem experimentando com o desenvolvimento social. Somente com esse alinhamento a gente vai ter, de fato, um país com desenvolvimento sustentável.
Isso que você coloca é o envelhecimento da população, que é um dos reflexos da melhora social, da melhora econômica do Brasil. A educação é o ponto ainda mais crítico para essa evolução do país?
Sem dúvida. Veja, é importante a gente olhar o filme e a fotografia. Uhum. A educação, às vezes, paga muito caro. Eu já fui secretário de educação. Às vezes, a gente faz um esforço enorme e só recebe críticas. Às vezes, dá um certo desânimo no gestor. Mas é muito importante a gente reconhecer, nos últimos 15 anos, os enormes avanços que a gente teve na educação, mas não foram avanços suficientes para poder alinhar, como a gente falou antes, com a questão econômica. Veja que, na prática, um ano de escolaridade, e o Brasil melhorou o tempo de escolaridade da sua população jovem, né? É interessante verificar que um ano de escolaridade no nosso país impacta em 15% na renda de uma pessoa. Mas se ela tiver o nível superior completo e fizer o primeiro ano da pós-graduação, o impacto é de 47% na renda dessa pessoa. Portanto, o grande desafio que a gente tem hoje é inserir qualidade nessa oferta educacional. O Brasil hoje colocou a criança na escola, tem que colocar ainda jovens de 15 a 17 anos e crianças mais novinhas de 4 e 5 anos na escola. Essas duas pontas da educação básica ainda precisam ser plenamente atendidas, o que está no Plano Nacional de Educação, que está sendo agora encaminhado ao Congresso. E isso, certamente, a universalização da educação básica e melhorando a qualidade da aprendizagem dos nossos alunos, eu acho que isso poderá fazer o grande diferencial que o Brasil está precisando.
Pois é, falando em qualidade da educação, durante muito tempo e ainda em muitos discursos políticos em campanha, a gente ouve, quando se fala em educação, em pontos básicos dela. Se houve, vamos construir escolas, vamos facilitar o transporte, vamos pintar escolas, isso e aquilo. Esse é o entendimento ainda que se tem por educação de qualidade, ou já se está passando desse ponto para a educação a qualidade na educação voltada para a qualificação do professor e para um estímulo também aos alunos?
A gente está vivendo, o que eu diria, uma onda, uma transição nesse momento. Uhum. Ainda para a maior parte dos pais de hoje, não é? A boa escola é aquela que tem merenda, que tem transporte, livro, assegura matrícula, né? Mas já começa uma percepção, e isso é muito bom, e nesse sentido o futuro sorri para a gente que quer cuidar da educação, é que a escolaridade, como eu disse, dos pais está aumentando. Sim. Consequentemente, eles já percebem a necessidade da aprendizagem. Você já começa, em várias pesquisas que a gente tem feito aqui no Todos pela Educação, a gente tem observado o seguinte, que a figura do professor já começa a ter um percentual importante do ponto de vista do que é uma boa educação. Isso é muito bom, é o resultado da percepção de que não adianta ter o diploma, é preciso assegurar o acesso ao emprego. E para assegurar tem que ter conhecimento, e para ter conhecimento tem que ter uma boa educação. Então já há uma percepção na geração que está vindo, de pais que estão aí chegando, de que não basta apenas assegurar a matrícula, é preciso, além de passar pela escola, que passe aprendendo. E aí vai começar uma pressão boa e grande, eu espero, né, de cobrar, não é, dos gestores a prioridade que a educação merece, precisa, e passa necessariamente por gente. Quando eu era reitor da Universidade Federal de Pernambuco, tinha uma pró-reitora que me dizia com frequência, gente é quase tudo. Ou seja, se a gente não tiver gente preparada, motivada, valorizada, a gente não vai conseguir fazer a diferença. Por isso que eu espero que esses recursos que estão sendo colocados a mais no novo Plano Nacional da Educação para chegar a 7% do PIB, eles possam ser prioritariamente aplicados para a atração de jovens para a carreira do magistério. Ou seja, melhorando o salário inicial do professor, tendo uma carreira promissora com base no desempenho, no mérito do professor, na sua formação ao longo da vida, para que a gente possa exatamente estimular a chegada de jovens bem preparados para fazer essa diferença.
Prioridade se resume à vontade política, praticamente, né?
Então, por exemplo, vamos dar o que seria a prioridade. Uhum. Há um problema na economia mundial. Vai ser preciso cortar nos ministérios o orçamento, mas na educação não vamos cortar porque é estratégico. Tem uma frase interessante. Quando a gente tem uma crise econômica, empresas são fechadas, pessoas são demitidas, mas quando a gente não consegue formar bem uma geração, esse processo, em geral, é irreversível. Uhum. Ou seja, não há como você trazer aquela geração na idade certa, no tempo certo da escola, para que ela volte novamente a aprender pós-crise. Portanto, é muito importante que, quando a gente fala em prioridade, que não haja corte. Por exemplo, quando houve aquela crise da economia em 2008, lamentavelmente se cortou o Fundeb, porque houve perda de arrecadação e os prefeitos, por exemplo, deixaram de receber 9 bilhões há 2 anos atrás. Então, mesmo o governo Lula tendo aumentado o percentual do PIB na segunda gestão em 0,2% do PIB, mas quando houve a crise, se cortou na educação. Então, se é prioridade, a gente tem que preservar a educação, porque é ela que fará a grande diferença na qualidade de vida. Qualidade de vida, quando eu me refiro, está na saúde, na expectativa de vida, na renda de uma pessoa, como eu já falei anteriormente, não é na segurança pública, porque pessoas mais escolarizadas não vão para o crime. Então, é muito importante que a gente possa, de fato, ao priorizar, dizer, no orçamento da educação, não se mexe.
Mozart Neves Ramos, para a gente finalizar essa nossa conversa, educação no Brasil ainda é uma questão de governo ou já virou questão de Estado?
Olha, vira questão de Estado quando a gente tem leis aprovadas, não é, no Congresso. Por exemplo, o próprio Plano de Desenvolvimento da Educação, que foi, digamos, o carro-chefe do governo Lula na educação, do ministro Haddad, não é, ele está ainda estruturado em decretos. Então, nesse sentido, é um plano ainda de governo, não é uma política de Estado. É uma política de Estado quando a gente tem, de fato, leis que estão sendo verdadeiramente aplicadas. Quem não está aplicando essas leis deve ser punido, porque, na verdade, é uma questão de responsabilização pela ausência de um direito, que é a questão de uma educação de qualidade, está na Constituição. E quando esse direito é tolhido de alguém, alguém tem que se responsabilizar. E aí a gente só vai poder ter, de fato, essa situação sendo construída e funcionando no Brasil, se a sociedade se mobilizar. A Coreia do Sul, quando fez há 30 anos atrás a mudança a partir da educação, eles intitularam, traduzindo do inglês, uma febre de educação. Ou seja, a gente tem que elevar a temperatura, mobilizar o país e as pessoas antenadas e preocupadas com a causa da educação. Aí a gente começa a ter prioridade, começa a ter políticas que são de Estado e não de governo, para que a cada governo as coisas sejam alteradas. A descontinuidade tem sido um dos grandes problemas para alavancar a questão da qualidade da educação brasileira.
Professor Mozart Neves Ramos, muito obrigado por atender a Rádio Senado, obrigado pela entrevista, bom dia.
Bom dia, um grande prazer, um Feliz Natal e um 2011 de muitas realizações.
Obrigado igualmente, professor Mozart Neves Ramos, que é conselheiro do Movimento Todos da Educação, falando sobre o Plano Nacional de Educação 2011-2020, que foi apresentado já pelo Ministério da Educação e será analisado no ano que vem pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.